Sincronia Histórica. Conexões inusitadas de eventos e conceitos que permitem entender a história por um prisma único.
E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos. Vamos começar, vamos ter uma estreia hoje, que é o formato aqui no Sincronia Histórica, conversando, um bate-papo, é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. E eu convidei para essa estreia o Thiago Damasceno, aí do História na Medina, que é um grande amigo meu, e eu queria que ele se apresentasse um pouquinho para a gente começar o papo.
Olá, Rivaldo. Olá, todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou graduado em História pelo UEG de Anápolis, mestre pelo UFG e agora estou no doutorado também na UFG. E eu tenho uma carreira aí pesquisando o mundo árabe-islâmico medieval, que acaba indo do mundo árabe-islâmico em várias temporalidades. Tenho um canal no YouTube História na Medina e um perfil no Instagram. E desde 2016 estou aí na produção de conteúdo, ajudando a informar melhor a opinião pública e disseminando esse conhecimento sobre o mundo árabe-islâmico.
Maravilha, maravilha. Bem, vamos aproveitar aí o agito da Copa para conversar sobre esse cenário que é Portugal, Espanha e Marrocos. Bom, Marrocos é a grande surpresa da Copa, afinal de contas é um país praticamente pouco lembrado no cenário do futebol e que conseguiu tirar um gigante, do futebol, que é a Espanha. E aí começou todo um fervo dentro da internet falando: ou é o primeiro país árabe a ir para uma quarta de final, é o quarto país africano para uma Copa de, para uma quarta de final. Bom, ser árabe exclui ser africano? Ser africano exclui ser árabe? Como que é essa coisa, essas identidades lá naquela região, hein, Thiago?
Então, nesse caso aí do Marrocos e do norte da África como um todo, que pega Egito, Tunísia, Líbano, Argélia, ser africano e ser árabe não são excludentes, são complementares. Então, para a gente pensar um paralelo, qualquer país, qualquer região, ela tem várias etnias, vários grupos que compartilham língua, memória, tradições, história, costumes, e também tem várias religiões. Por exemplo, o Brasil é um país católico, protestante, indígena, negro, é tudo isso, mas não só, não apenas negro, não apenas indígena, não apenas cristão. Temos aqui várias etnias e várias religiões. A mesma coisa se aplica ao Marrocos, é um país multiétnico e multireligioso. Apesar de o Islã ser a religião oficial no país, principalmente o ramo sunita, que é a maioria dos muçulmanos no Marrocos e no mundo, lá há outras religiões, como o judaísmo, o cristianismo, e várias etnias, principalmente a árabe e a etnia berbere. Os berberes são o povo que está lá no Marrocos há mais tempo, desde ali antes da antiguidade. Então, eles estão lá há mais tempo e eles tradicionalmente vivem no deserto do Saara, comercializando desde a antiguidade. Então, o Marrocos é tanto um país árabe quanto berbere ou africano. Então, isso aí se complementam. E por que que o Marrocos é, então, um país afro-árabe-islâmico? Porque foram os árabes que conquistaram, colonizaram a região do Marrocos na Idade Média, lá na Península Arábica, na Arábia, no início do século VII. O profeta Muhammad, o Maomé, como se diz aqui, unificou as tribos árabes e criou um governo islâmico. Após a morte dele, começaram os califados, que eram os governos dos califas, os seus sucessores políticos. Então, o mundo árabe-islâmico, o governo árabe-islâmico, se expandiu para além da Arábia, pelo Oriente Médio, para a Ásia e ali pelo norte da África. Então, ele foi islamizando os povos do norte da África, incluindo os berberes e também os tuaregues, que é uma etnia dentro dessa grande etnia chamada etnia berbere. Então, o Marrocos é um país tanto africano quanto árabe e islâmico, afro-árabe e islâmico. E por isso ele é, então, o primeiro país árabe a ir para as quartas de final de uma Copa e o quarto país africano a fazer o mesmo. Os outros anteriores africanos foram Camarões, em 1990, Senegal, em 2002, e Gana, em 2010.
Não, perfeito. É bem interessante essa multiplicidade, porque a gente tem esse defeito, ou é passado para a gente dessa forma, que é tudo uma massa só. Então, o marroquino é igual ao tunisiano, que é igual ao libanês, que é igual os povos ali da Península Arábica e por aí afora. E aí, para conseguir temperar mais essa confusão, coloca todo mundo junto do mesmo balaio que os iranianos, né? Que são
Isso.
grupos e os turcos, né? Que são grupos completamente diferentes.
Isso. Ali o Oriente, boa parte do Oriente Médio é formado por países árabes e o norte da África também, porque se fala a língua árabe. Então tem essa questão da etnia pela língua árabe que é falada. Mas no Oriente Médio, no caso, o Marrocos, no caso, está no norte da África, não no Oriente Médio. No Oriente Médio, no caso, tem outras etnias, como a turca e a persa, que no caso é a etnia do Irã. Então, pegando essas regiões, tem as suas semelhanças culturais, mas também tem as suas diferenças regionais.
Aí pegando duas informações que eu assistindo a Copa, acompanhando a Copa, eu vi alguns jornalistas comentando que, por exemplo, a Copa em tese é na Ásia, né? O Catar é um país que está no continente asiático, mas ele é muito mais próximo dos países do norte da África do que, por exemplo, da Coreia e do Japão, né? Que teria essa diferença. E, ao mesmo tempo, eu vi uma reportagem falando sobre justamente o jogo da Espanha com o Marrocos e a quantidade de marroquinos que tinha ali na Espanha e que acabaram comemorando, né, fazendo muita festa com essa eliminação da Espanha. Como que é essa relação da Espanha com o Marrocos?
Então, desde a antiguidade, Espanha e Marrocos ali estão na que a gente chama de Bacia do Mediterrâneo, que pega o sul da Europa, ali o sul de França, Espanha, Portugal, Itália, da Península Itálica, e o norte da África e o litoral do Oriente Médio, onde hoje é a Palestina, Israel, Líbano. Então, essa região sempre foi muito rica em termos de agricultura e de comércio. Tanto é que ela era cobiçada pelos romanos, depois pelos árabes na Idade Média. Então, os árabes na Idade Média eles conquistaram o norte da África, como eu falei, e também o sul e o centro da Espanha e o sul de Portugal. Então, o norte da África começou a ser chamado de Al-Maghrib, ou como a gente vê mais aqui, Maghreb, que é um termo que significa o oeste, o ocidente, tendo como referência Meca, principal cidade santa do Islã. Então, o mais a oeste que os muçulmanos medievais conquistaram foram o Maghreb, o Al-Maghrib africano, e Al-Andalus, que era o sul de Portugal e o sul e o centro da Espanha. Então, os muçulmanos estiveram ali em Al-Andalus por quase 8 séculos. A conquista se iniciou em 711 e o último reino islâmico caiu em 1492, que foi o reino, ou taifa, como dizem árabe, de Granada, quando os reis católicos, o Fernando de Aragão e Isabel de Castela, conquistaram esse reino. E aí, essa monarquia hispânica foi a mesma que patrocinou Cristóvão Colombo na sua incursão aqui para a América. Então, tem uma relação muito próxima entre o fim da Espanha, ou Hispânia, como se dizia na Idade Média, o fim da Espanha islâmica e o início das navegações e da modernidade. Mas voltando aqui no nosso debate principal, então a primeira relação é essa, a conquista, primeira relação Marrocos, Portugal, Espanha, as conquistas árabe-islâmicas. Esses territórios foram os mais a oeste conquistados pelos muçulmanos. Então tem o Al-Maghrib, que é o norte da África, principalmente Marrocos, tanto é que Marrocos em árabe é Maghreb ou Magra, e o Al-Andalus, como eu falei, o sul e o centro da Espanha, o sul de Portugal, também ali os territórios mais a oeste de Meca. Tanto é que o sul de Portugal até hoje se chama Algarve, Algarve, ou que vem do árabe Algarve, que também significa a mesma coisa de Al-Maghrib, do oeste, o ocidente. Então temos primeiro aí essa primeira relação, todos na bacia do Mediterrâneo, e depois com parte do mundo árabe islâmico, e principalmente mundo árabe islâmico ocidental. E aí então, avançando aqui na nossa cronologia, indo dos tempos mais antigos para os mais atuais, na época das grandes navegações, quando Portugal e Espanha eram impérios, se expandindo comercialmente pelo mar Mediterrâneo e pelo Oceano Atlântico, principalmente pelo Oceano Atlântico, Portugal conquistou Ceuta, uma cidade do norte do Marrocos, em 1415. E a partir dali começou a criar, como a gente tinha comentado, as feitorias ou entrepostos comerciais, que eram Portugal ia conquistando a região e instalando esses entrepostos comerciais, postos comerciais que serviam de mercado, de armazém, de porto para os navios. Então Portugal foi, tendo aí em mente o mapa da África, criando essas feitorias, né, é uma base de apoio para a sua expansão, e foi se expandindo pelo litoral ocidental africano do norte ao sul. Então, no território do Marrocos, os portugueses conquistaram Ceuta e foram criando feitorias e foram indo para outras regiões. Nisso, eles conquistavam cidades, saqueavam cidades e faziam comércio nas rotas saharianas ali do Marrocos, comércio de ouro, de marfim, de pedras preciosas, de escravizados, de lã. A gente tem que lembrar também que dentro dessa ótica desse mundo islâmico medieval, tem três regiões ali na África: o norte da África, o Saara, que forma uma faixa bem específica por ser um deserto, e depois o que os árabes chamavam de País dos Negros, Bilad al-Sudan. Tanto é que o nome Sudão da África vem daí, né? País dos Negros. Então, mas essa barreira do Saara, às vezes se fala barreira do Saara, ela talvez ter barreira não seja o melhor, porque apesar do Saara, ali entre o norte da África e o País dos Negros, havia rotas comerciais, né?
Era muito poroso, né?
Comercializavam. Foi?
Era muito poroso essa barreira, né? Conseguia oferecer bastante contato entre um lado e o outro.
E aí não era porque era um deserto que era desmovimentado, pelo contrário, era muito movimentado pelos comerciantes, os berberes, como eu falei, e depois os portugueses, no início do que a gente chama de, no final da Idade Média, início da modernidade, também estavam lá comercializando nessas rotas. Já no caso da Espanha, a Espanha esteve lá também presente já no século XV, tanto como Portugal, mas a Espanha conquistou uma cidade chamada Melilla, também no norte marroquino, e depois conquistou Ceuta, mas só séculos mais tarde. Portugal conquistou em 1415 e os espanhóis em 1812. Então, bem depois, a Espanha conquistou Ceuta. Uhum. E aí...
E é interessante, desculpa te cortar um pouquinho, Thiago, é interessante lembrar que essa conquista de Ceuta depois vai gerar todo um processo que vai influenciar diretamente o Brasil em relação a Portugal, que é o rei esperado, é o sebastianismo, né? Porque você tem a batalha de Alsácia-Gabir, né? Que vai aonde o rei português, né, Dom Sebastião, vai desaparecer. Ele vai para combate, ele desaparece nesse combate, né? E aí cria toda uma mitologia, toda uma expectativa, né, pelo retorno do esperado, né, que vai gerar todo um sebastianismo que vai chegar aqui no Brasil, até mesmo aí em Canudos, já no século XIX e um pouquinho depois aí em alguns movimentos messiânicos no interior brasileiro do século XX.
Isso. O que é bom a gente destacar aqui é que os governos mudam no decorrer do tempo, no Marrocos mesmo. Antes era uma província do Império Árabe, depois surgiram impérios berberes, como o Império Almorávida e Almoda, e aí que você falou muito bem do Dom Sebastião, foi no em 1578, em agosto de 1578, a batalha de Alcácer Quibi, na cidade chamada Alcácer Quibi, perto dessa cidade, quer dizer, no norte do Marrocos, e aí o rei Dom Sebastião desapareceu. Essa batalha também é chamada de Batalha dos Três Reis, porque ela envolveu três nobres ou três soberanos. Deixa eu só lembrar o nome deles aqui, um minuto. Então, essa Batalha dos Três Reis, como é chamada também, porque envolveu Dom Sebastião, rei de Portugal e do Algarve, o aliado dele, o emir muçulmano Muley Muhammad, contra o sultão Abdul Malik. O Abdul Malik era tio do Muley Muhammad e ele destronou o sobrinho em 1576. Aí o emir muçulmano pediu ajuda ao Dom Sebastião para derrotar o tio, prometendo terras, cidades, povoações, liberdade de pregação cristã no Império Marroquino, que na época era o Sultanato Saadiano, e ele prometeu até pro Dom Sebastião a coroa do Império Marroquino, caso eles fossem vitoriosos. E eu até peguei uns dados aqui, nessa batalha, foram 50 mil soldados muçulmanos, mais ou menos, e 26 canhões de grande porte contra 23 mil soldados portugueses. Portugueses, claro, perderam, como você falou aí, o rei Dom Sebastião desapareceu. É interessante esses dois pontos, a brutalidade e a desorganização dessa batalha, né? Porque um rei sumiu, né?
Você perde o monarca do país num conflito desse, né? Imagina, você
eu
tem um...
Eu lembrei daquela do Game of Thrones. Ah,
sim.
Pode falar.
Não, eu fiquei imaginando. Imagina o Putin ir para frente de batalha na Ucrânia e alguém pegar ele e sumir com ele. Ou vice-versa, Zelensky, sei lá. Né?
Uma coisa que a gente ajuda a entender isso, é quem gosta de Game of Thrones, a Batalha dos Bastardos.
Sim.
Que é uma que é assim, a primeira grande batalha de Game of Thrones filmada completamente, entre aspas, né? E aí mostra lá uma hora o Jon Snow exprimido entre um monte de gente. Então aquilo ali está perto que era uma batalha mesmo no período medieval moderno, né? Muita gente se espreme e aí a pessoa desaparece, morre ou fica mutilado e ninguém consegue achar o corpo. Então é isso. Outra coisa que essa batalha mostra é a aliança entre. A aliança e a inimizade entre muçulmanos e cristãos, para além da religião.
Sim.
Porque o tio, o Abdul Malik, o tio do Mulei Muhammad, tirou ele do poder e o Mulei Muhammad foi pedir ajuda para o Dom Sebastião, um rei cristão. Então, a gente vê aí alianças ou não, independente de religião, mas por política.
As relações políticas. As relações políticas, elas não se fiam por essas questões religiosas ou de cor de pele, elas acabam transcendendo um pouco isso quando você coloca o poder como foco, né? Então a gente acaba tendo isso, desses contatos, desses... É interessante pensar, né, que o rei português quase se tornou o... Né, se você for pensar a partir da proposta, ele quase se tornou o rei de um reino islâmico, né? E aí, como isso ia se configurar, é de se pensar, né?
Exato. E aí também o sebastianismo, né, que você falou, né, da crença, da espera, da volta, a expectativa em ver o rei Sebastião retornar para reviver a Portugal seus dias de glória e poder, que é um tipo de messianismo, que é essa crença messiânica, que um salvador virá para uma nova era de prosperidade, que é cristã, isso, né, do cristianismo, né? Jesus vai voltar para o julgamento e também para criar uma nova era de prosperidade. E como isso chegou no Brasil, e há vários movimentos messiânicos no Brasil. Você falou de Canudos, mas teve também. Canudos foi 1896-1897, teve também lá na Bahia, teve também a Guerra do Contestado de 1912 a 1914, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, que inclusive foi a primeira guerra onde o exército brasileiro, se eu não me engano, usou aviões.
Sim,
e
sim.
Esses movimentos eram rebeliões contra o governo brasileiro da época, comandados por uma figura religiosa carismática, né? Então tinha o Antônio Conselheiro, o Canudos, o João, o José Maria, na Guerra do Contestado, e
os
teve
Beatos.
Em Goiás, a Revolta de Santa Dica, né? Ali
sim.
Na década de 20 e 30.
Uhum.
Então é muito interessante isso, não, né? Um acontecimento lá em Portugal no século XVI influencia no Brasil até recentemente, né?
Isso. Não, realmente, o Brasil acabou bebendo muito na fonte desse messianismo. Você tem você tem em vários momentos, em vários lugares diferentes, esses sebastianismos, né? Onde Dom Sebastião vem com o exército encantado, né? E como você bem lembrou, trazer de novo essa glória e esse esplendor do império, né? É muito interessante. Mas, por um outro lado, né, voltando aí na relação Portugal, Espanha e Marrocos, né, você tem na modernidade Marrocos estando ali na esfera de influências da Espanha em vários sentidos, e hoje você tem aí a grande migração marroquina para para a Espanha, né? Pra, em busca de trabalho, né? De melhores condições de vida.
Já, então, na modernidade aqui, né? É, que eu percebi é que as relações entre Espanha e Marrocos são mais tensas do que Marrocos e Portugal. Porque, como eu falei, Ceuta foi uma cidade importante, né? Os espanhóis conquistaram Melilla e depois Ceuta, em 1812. E aí, de 1912 a 1956, foi a época do protetorado francês e espanhol sobre o Marrocos. Então, a França e a Espanha supervisionavam tudo do Marrocos. No geral, a França comandava o norte, administrava o norte do Marrocos, e a Espanha o sul. Só em 1956 o Marrocos ficou independente, ou seja, bem recente, né? Aqui no Brasil a gente já tem 200 anos de independência, o Marrocos só tem até agora 66. E até hoje Ceuta e Melilla estão no Marrocos, mas são territórios, cidades autônomas espanholas, são chamadas de enclaves. É um território de um país dentro do outro, no caso, território espanhol dentro do Marrocos. Já nesse período com Portugal, as relações foram mais amistosas, porque em outubro de 1774 chegou a Lisboa a primeira embaixada marroquina. E a independência do Marrocos foi declarada em 2 de março de 1956. Pouco tempo depois, em 16 de maio, o Portugal reconheceu a independência do Marrocos. Ali em 1973, as relações diplomáticas entre os dois países foram rompidas, mas no ano seguinte, em 1974, elas foram retomadas. Aí desde 1974, Portugal e Marrocos têm boas relações diplomáticas, eles têm acordos de cooperações mútuas em várias áreas. Deixa eu só ver aqui um de exemplo. Por exemplo, em 88, celebraram um acordo Portugal e Marrocos de proteção recíproca de investimentos, depois de cooperação em proteção civil, cooperação em defesa. Fizeram um pacto de amizade também em 94. Então, as relações Portugal-Espanha desde 1974 são bem amistosas e de cooperação mútua. Até porque também quem colonizou de fato o Marrocos foi Espanha e França, né? Então, há maiores problemas em relação a isso, porque foi uma colonização recente. Como eu falei, acabou o protetorado francês e espanhol em 1956. Então ainda há esse ranço maior do Marrocos em relação à Espanha, até também por conta do Saara Ocidental, que é uma região que em 1884, lá na Conferência de Berlim, onde as potências europeias dividiram a África, né, e a parte da Ásia, aí o Saara Ocidental ficou com a Espanha, depois a Espanha saiu. Agora o Marrocos controla parte do território, mas a Espanha e a chamada Frente Polisário, ou Polisário, que é formada pelos representantes, habitantes do Saara Ocidental, os Saharauis, a Espanha e a Frente Polisário, eles tentam fazer um referendo para votar, né, referendo de autodeterminação, onde os Saharauis, os nativos de lá, vão escolher o seu governo. E o Marrocos está nessa disputa. Então, quando a gente vê Marrocos e Espanha, até hoje há mais disputa diplomática, né? Principalmente nessa questão do Saara Ocidental.
Então, e aproveitando que a gente está falando de futebol, dessas proximidades, né? Porque Portugal, Espanha e Marrocos tiveram muitas relações, como você mesmo colocou, Thiago. Como que é essa coisa aí do estreito, né? Dessa proximidade? E o Marrocos é um país receptivo, porque normalmente essas áreas do ambiente árabe, vamos dizer assim, né, da cultura árabe, sempre são colocadas como lugares exóticos, diferentes e perigosos em última instância. O que você pode falar dessa proximidade, né, que a Espanha tem do Marrocos e também da possibilidade da visita, do ir até o Marrocos? O Marrocos é um lugar muito diferente, muito perigoso, muito... o que dá para se falar desse meio, desse ambiente?
A primeira curiosidade sobre o estreito, como você falou, o trecho menor entre o estreito de Gibraltar, o canal que separa a Espanha de Portugal, o trecho mais curto dele é de 13 quilômetros. Então dá até para ver um país do outro, dependendo de onde você está. E antes, esse trecho se chamava Coluna de Hércules, referência à mitologia grega, mas quem comandou a travessia do exército muçulmano árabe e berbere ao território da Hispânia, na Idade Média, né, Hispânia com H, foi o general berbere Tariq ibn Ziyad, ou Tariq ibn Ziad, que era governador de Tânger. E aí, então, com a vitória islâmica de 711 a 715, né, eles concluíram a, começaram a conquista da Península Ibérica em 711, concluíram lá por volta de 715, a região ficou conhecida como Montanha de Tariq, que em árabe é Jabal Tariq, Jabal Tariq, quer dizer. E aí, o telefone sempre, né? Jabal Tariq, Jabal Tariq, Jabal Tariq e Gibraltar. Aí virou Gibraltar, então.
Olha só.
Em homenagem ao sucesso de Tariq nessa travessia. E ele é uma figura popular no folclore árabe, africano, islâmico até hoje, né? E do turismo. Sobre o turismo, eu tive a oportunidade de conhecer o Marrocos em outubro de 2017. E lá você vê a questão multiétnica e multireligiosa que a gente falou. Tem local lá que tem uma mesquita, uma igreja católica do lado. Lá se fala o árabe formal, clássico, e também o darija, que é uma mistura de árabe com francês. Também se fala as línguas berberes, também se fala francês e espanhol. Como a gente falou, devido ao protetorado franco-espanhol foi recente lá, então lá se fala muito francês. Turismo lá tem infraestrutura total, sempre com hotel, pousada, hostel, Airbnb, então isso aí não tem problema. Transporte também, transporte lá é feito de trem entre as cidades ou nas cidades com ônibus, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi inclusive, táxi, tudo mais, tem uma infraestrutura turística, isso aí não dá, não precisa nem se preocupar, restaurantes, tudo mais. Algumas restrições que existem por causa da religião islâmica, como álcool, né? Você não encontra álcool em qualquer lugar, porque o Islã proíbe beber álcool. Você encontra em alguns bares, hotéis e aeroportos, mas assim, como a gente encontra aqui no Brasil, ali na esquina distribuidora, não. Isso aí é um pouco de tabu lá. É um pouco, não, é um tabu. Então você encontra locais específicos. É, mas eles bebem muito chá. Se a nossa bebida nacional aqui é a cerveja, lá é o chá. Chá de todo tipo, você imagina. Mas eles também fumam muito, né? E é curioso, apesar do Islã proibir também o fumo, lá se fuma muito. E, principalmente em espaços abertos, o pessoal fuma muito.
Tem muito xixá, né? O narguile, né?
Isso. Outra coisa que você deve ter em mente é aquela coisa, você vai para outro país, outra cultura, outra religião. Algumas coisas são parecidas. A culinária eu achei muito parecida. O que muda é arroz, salada, carnes, frutas, muitas frutas. O que muda são os temperos, né? Então, mas tem umas coisas diferentes que aí a gente tem que ir já sabendo, né? Aquela coisa, você vai dançar, dança conforme a música. Então, a sociedade islâmica, no geral, ela tem um decoro com o corpo, então é bom você ir de calça, enfim, cobrir joelhos e ombros, né? E, como a gente fala aqui, bem vestido, que você vai ser mais bem recebido, né? Você vai estar de acordo com as vestimentas do local, principalmente se você for entrar em mesquitas. Então, é bom estar com o corpo coberto. As mulheres não precisam. O Marrocos não é tão rígido com a questão do véu, do hijab, a não ser quem entra em mesquita, né? As mulheres têm que usar um véu. Deixa eu ver aqui. Outra coisa, o comércio, né? Lá tem muito comércio. Lá tem dois tipos de cidades. As medinas, que são as cidades medievais, que a gente chama aqui de cidade histórica, né? Mais ou menos como a cidade histórica aqui, que são cheias de gente, de comércio, muitas ruelas e becos, você pode até se perder, na verdade pode não, você se perde. E as cidades modernas, como as daqui, com amplas avenidas, McDonald's, shopping center, então eu fiquei lá mais nas medinas, porque era o que não tinha muito aqui, né? Apesar que se parece muito com as nossas cidades históricas, Pirinópolis, cidade de Goiás e outras, Mariana, Ouro Preto, é diferente, né? São locais mais apertados e bem mais movimentados. Tem também muita mesquita, claro. Sempre tem um chamador da oração, que são 5 orações diárias, então o chamado Muezzin, ele sobe na torre da mesquita e convoca os fiéis da oração, então você vai escutar muito isso lá, pelos altos falantes. Você vai ver as pessoas orando ou dentro da mesquita, ou na calçada, ou na rua, enfim, a oração para eles pode ser feita em qualquer lugar limpo. Então, não se espante se você ver as pessoas orando ali num canto, na rua, na calçada, no restaurante, no aeroporto. Isso aí é normal da cultura deles. Então, fora isso, o mais diferente é o comércio, né? A gente estava até conversando em off, já foi na Tunísia, né?
Isso mesmo.
E lá, o comércio é, principalmente nas medinas, nas cidades medievais, as coisas não têm preço tabelado. Então você tem que conversar com os vendedores, que faz parte da cultura árabe a negociação, né? Que o vendedor pode até se sentir ofendido se você não negociar os você não pichinchar, faz parte. Isso aqui, né, gente? Ah, quanto é a vista, é isso que morreu. Lá não, eles gostam de conversar e eles vão conversando se é de onde, o que, que você faz.
Sim, é verdade.
E né, você, você faz amizade, né?
A relação é longa. A relação é longa.
Não é só compra, né?
Só
que ao mesmo tempo, pro nosso padrão brasileiro, às vezes fica chato e vai parecer até um assédio comercial, que as pessoas ficam muito para vender as coisas. Algo parecido acontece em Salvador, né?
Sim, é verdade.
Na hora que ele dizer que você é turista, a galera cai matando em cima pra você comprar, né? E às vezes isso me cansou, né? Porque a gente tá acostumado aqui a vai ver, quando é a vista e pronto.
Lá é, nós temos a lógica do entrar para... Estou só olhando. Não existe no mundo árabe a ideia do estou só olhando. Se você entrou na loja, é porque você vai comprar. A questão é saber por quanto.
E conversa e toda uma coisa.
Sim, enfim, é verdade.
Todo um diálogo. E é interessante, né? Todo um diálogo intercultural para comprar um negócio, mas às vezes eu me cansava, né? Que o pessoal vê que a gente é turista, né? Já vem em cima. Uhum. Mas, assim, isso eu estou falando, assim, um paralelo do que a gente, como a gente brasileiro entende o comércio, como os marroquinos entendem, né? Tirando isso aí, que às vezes cansa essa questão do comércio, para nós, né, para o nosso padrão brasileiro, os marroquinos são bem receptivos, super hospitaleiros, simpáticos. Eles adoram o que a gente falar brasileiro, né? Acho que rola uma. Acho não, rola uma afinidade natural entre as colônias, então eles adoram o brasileiro lá. Já que a gente tá falando de futebol, eu lembrei. As coisas que a palavra em português que eu mais ouvia lá, Neymar, né? Toda hora perguntava o Neymar, o que eu achava do Neymar. Como é que o Neymar estava jogando. O futebol lá também é muito popular. Você vê as crianças jogando bola na rua. Então os marroquinos são super hospitaleiros. Outra coisa que a gente pode estranhar é a hospitalidade. Porque o Islã, uma das bases do Islã, um dos pilares é a peregrinação à Meca, pelo menos uma vez na vida, para quem tem condição financeira e de saúde. Então é da cultura islâmica a peregrinação.
Sim.
E a hospitalidade ao peregrino. Isso evoluiu para a hospitalidade ao viajante. Então, não se espante se você for no Marrocos, conversar com uma pessoa no trem, no comércio, onde for, na feira, fazer amizade e ela te chamar para dormir na casa dela. É normal da hospitalidade deles. Então, é uma hospitalidade diferente da nossa, porque ela é mais íntima, né?
A mais íntima, é verdade.
Te leva para sua casa, independente da religião. Porque eu falava, sou cristão, e eles, tranquilo. Então, aí é até criando um comércio. Você tem que. Se você não negociar, eles podem se sentir ofendidos. Se você não aceitar a hospitalidade deles, ou almoçar na casa, ou dormir na casa, você tem que negar com um jeitinho que eles podem também se sentir ofendidos. Então,
sim.
Tem essas diferenças aí.
E assim, né? Você está falando do Marrocos. Eu estive na Turquia com a minha esposa e nós também percebemos isso. Então é uma coisa que atravessa esse mundo islâmico. Né? Mais do que o mundo árabe e o mundo islâmico. Nós passamos por uma dessa também, dessa receptividade, dessa coisa do comércio. Né? Na Tunísia, me chamou muito a atenção a coisa do chamamento para oração. A cidade ela é inundada por essa sonoridade. Da mesma forma que as cidades antigas brasileiras são inundadas pelo som do sino, né? Então, você vê, aqui em Goiás você tem a cidade de Pilar, por exemplo. Mesmo Goiás, o sino é uma coisa, né? E mesmo Goiânia, é engraçado, mesmo Goiânia, se você estiver ali na Praça Universitária, o dia é marcado pelo sino da PUC, né? Da Universidade Católica. Então, assim, essas coisas que você está falando, elas ultrapassam fronteiras. Né? E isso é muito, muito interessante para a gente que não está acostumado cotidianamente com isso. Né?
Outra coisa que eu lembrei, já finalizando essa parte, gatos, né? Tem muito gato na Turquia. Sim. Também, né?
Tem bastante gato na Turquia, é verdade. Né? E
o profeta Muhammad, ele gostava de gatos, então os muçulmanos tentam seguir o comportamento dele. Então eles têm um apreço por gatos enorme. Lá no Marrocos é gato para todo lado.
É interessante, porque tem algumas pessoas, né? Nós já estamos gravando depois do fiasco do Brasil e Croácia, e tem pessoas que estão acusando o gato, né? Que estava lá naquela entrevista, de ser de alguma forma o causador do resultado final do jogo, né?
Sim.
ou pelo menos o motivo pelo qual o Brasil jogou da forma que jogou, né? Bom, são as coisas que nós temos aí, né? Porque assim, nós temos aí um cenário bem, bem interessante pensando nesse Finisterra, como é uma região de Portugal, né, que é o fim do mundo ocidental, né, o fim, né, esse Maghreb, né, essa parte mais ocidental do mundo conhecido. E eu acho que nós temos um bom cenário aqui, já temos uma boa perspectiva para pensar também no jogo de mais tarde, né? Portugal e Marrocos, que talvez não tenha tanto esse impacto diplomático e de identidade nacional, porque imagino que tenha sido um pouco isso, mas tem também ainda o desejo do Marrocos de ir mais à frente, né? Mas um jogo que ele segurar, ele vai fazer história de uma forma única dentro do esporte, não é mesmo?
Se ganhar, vai ser o primeiro país árabe a ir para uma semifinal.
E o primeiro país africano.
Também africano, né?
Se eu não me engano, não tivemos nenhum.
Isso, é verdade, meu Deus, Então eu já estou confundindo.
Não, perfeito. Tá ok, então, eu acho que nós temos aqui um cenário bem... bem interessante. Tem muitas outras coisas, a gente estava conversando no off antes e nós temos assim muitos elementos. Tem o Estreito de Gibraltar, né? Essa coisa das cidades, né? São cidades espanholas encravadas no Marrocos, assim como você tem cidades inglesas cravadas na Espanha, na mesma região, né? Tem um espaço do Estreito de Gibraltar que são 13 quilômetros, né, de distância. Então, tem muita coisa ainda para se falar e meia hora já vai ser bem pouquinho, né? Assim, é só um temperinho dessa história maior, né? Eu acho que a gente pode ir ficando por aqui, até porque nós temos um jogo para acompanhar, que é o jogo de Portugal e Marrocos. E brincando aqui, hoje é Dom Sebastião como que é o nome do conquistador Tariq? O conquistador de Gibraltar.
Tariq Ibn Ziyad.
Então, hoje é Tariq? Tariq ou Dom Sebastião? Tariq?
Tariq.
Não, maravilha, então. Tá ok. Thiago, eu agradeço demais aí a sua disponibilidade. Eu fico muito contente com a possibilidade de conversar com você, de ter essa estreia aqui no Sincronia Histórica dessa conversa, desse tipo de formato, né? Espero poder contar mais vezes com você por aqui, né? E vamos continuar nas conversas em off para ir complementando esse cenário da história, seja na Medina, seja na Sincronia, não é?
Perfeito, eu agradeço a oportunidade, estamos aí.
Tá certo, então. Gente, muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui. Antes de nos despedir de fato, Thiago, me dá as suas coordenadas, seus sites, para o pessoal que chegou pelo meu canal ter acesso ao seu.
Assim, é tanto o Instagram como o canal no YouTube, História na Medina. Eu também já estou fazendo um site, já tem muita coisa lá, historianamedina.com.
Maravilha, maravilha. Bom, gente, muito obrigado por quem acompanhou nesses minutos aí essa conversa, né? Motivado por futebol, mas chegando na história, ou motivado pela história e chegando no futebol, não sei.
Um puxa o outro.
Um puxa o outro, certo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo interesse. Espero que vocês continuem por aqui. Visitem também o História da Medina. Quem é do História da Medina, visite a Sincronia Histórica, né? E vamos aí nessa grande jornada que é a história dessas áreas e de outras áreas na cultura e tudo mais. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai se falando.
Beleza. Valeu, obrigado aí, gente. Salam para todo mundo.
Salam.